Começando mais um Pod Comentar e hoje, quarta-feira, é dia de decisão. Dia de Grenal para definir quem vai para a final, para a grande finalíssima do Gauchão contra o Caxias. Grêmio e Internacional, o jogo acontece na Arena, claro, sem público e com favorito. Não sei qual você pensa que é, eu tenho minha opinião, os colegas aqui têm também, mas é esse um dos assuntos, o principal assunto que vamos debater hoje. Quem deve vencer esse Grenal? 4-2-6, Grenal na Arena, que decide o campeão da Taça Francisco Noveleto. Hoje, com uma participação especial, e vou chamá-la primeiro por conta disso, inclusive, Nata, nossa diagramadora do diário, que dá também, às vezes, aquele momento de palpitadora também, entra aqui com a gente também para dar o seu palpite, para trazer as apostas também dela na KTO, a gente vai cobrar dela hoje também, entre outros assuntos que ela vai debater com a gente hoje aqui, marcando a presença feminina no Pod Comentar. Boa tarde, Nathalie.
Boa tarde, Ian. Boa tarde, Felipe. Tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui de novo, né? Faz tempo, desde a última vez, mas vamos nos posicionar sobre esse grande Grenal.
A Nata, que a gente estava brincando aqui, né, com a sua poltrona gamer lá, né, em home office, quando ela não está trabalhando, seu hobby também é jogar RPG. E tem gente que considera RPG, sobretudo o LoL, né, que já tem campeonatos mundiais organizados, um esporte também, né? Por que não a gente falar sobre RPG como esporte também? É uma prática que ela gosta e tá aí participando com a gente. Valeu pela parceria também de estar conosco. E junto comigo aqui no estúdio, Felipe Bax. Boa tarde.
Boa tarde, Ana, a todos os amigos do Facebook e do Diário. Como é bom ter um jogo valendo alguma coisa, né? É um segundo turno de gauchão? É um segundo turno de gauchão. Mas vale taça. Mas é um clássico, vale taça. E principalmente você simplesmente elimina a chance do outro time, do seu rival, ser campeão de alguma coisa esse ano. Porque muito provavelmente não teremos Libertadores, final de Libertadores esse ano, não teremos final de Brasileiro esse ano, nem de Copa do Brasil. Pode ser a única chance de levantar um título ainda em 2020 e você vencendo, automaticamente elimina o rival. Tem coisa melhor que isso?
Aliás, é uma final, grande final, que deve acontecer, está tudo sendo tratado já para que aconteça até mesmo em um jogo único e não mais em dois jogos. Há uma negociação aí do Caxias com também a federação, mas isso vai ser definido só depois que a gente conhecer o grande finalista, para que os clubes se reúnam e decidam junto com a federação, porque tem uma questão de mando de campo, de patrocínios, enfim, que a gente ainda vai ver daqui para frente. Mas falando do jogo de hoje, começando aí pela Nata, quero saber quem tu acha, Nato, que vai ser o favorito pro jogo de hoje. A gente segunda ficou debatendo praticamente o programa todo quem seria o favorito, por que seria o favorito. E também já abrindo também para os dois destaques, acho, individuais do jogo de hoje, que do lado do Inter, a ausência do D'Alessandro, até então, a ausência, o Inter ainda trabalha para tentar colocar ele no jogo, mas a princípio suspenso por dois jogos. E do outro lado, no lado gremista, o Everton também ainda, a gente não sabe, vai ser um mistério até o início do jogo saber se ele vai jogar ou não vai.
Uhum. Então, eu acho que o Inter chega como favorito, tá? Principalmente pelo último jogo, né? E a gente viu que aquela reivindicação do Coudet procedia de querer jogar em gramado melhor, porque o Inter jogou no gramado bom, jogou bem. Óbvio que eu acho que os outros jogos não foi só culpa do gramado, sim o desempenho fraco, porque você pensa, né, foram 4 meses sem jogar futebol, um pouco mais até. Então, realmente, o entrosamento, ele, né, se perde, enfim. Mas eu acho que o Inter chega, sim, como favorito, né, mesmo com a ausência do D'Alessandro, se ele realmente não puder jogar. Eu acho que a mecânica de jogo do Inter está começando a encaixar, sabe? As ideias do Coudet estão começando a... Ele está conseguindo colocar em prática, os jogadores estão entendendo melhor, sabe? Então eu acho que, como favorito, chega o Inter. Mas Grenal é Grenal, né?
Tem aquela situação do favoritismo em Grenal, né, Nata? O Inter já foi apontado como favorito em vários Grenais nos últimos anos e não ganha há bastante tempo, desde 2018, se eu não me engano, no Brasileirão, 1-0 gol do Denilson. Foi em 2018, foi, né?
2018.
Isso, foi a última vitória do Inter. Então é muito difícil você apontar um favorito, mas ainda mais um Grenal num clássico. Mas realmente, fazendo essa análise, eu concordo com a Nata, do momento, o Inter é o favorito. Acho que aquele Grenal da retomada do Campeonato Gaúcho, que foi um 1-0 pro Grêmio, um gol de falta, uma bola desviada, aquilo ali eu acho que não é muito parâmetro, apesar de ter sido há pouco mais de uma semana, eu acho que não é tanto parâmetro para a gente analisar hoje. O Inter vai ter modificações, o Grêmio vai ter modificações, o palco vai ser outro, já foram três jogos desde aquele Grenal, as duas equipes já conseguiram evoluir muito. E dentro desse processo de evolução, isso é uma tese que o Ian também já cravou no texto dele do Colando Pode Comentar, o Inter parece ter evoluído mais nesse período, nesses últimos três jogos. Acho que por isso que eu aponto o Inter como favorito. Principalmente essa parte de evolução realmente tática, dos jogadores voltarem a se encaixar dentro do esquema. O Thiago Galhardo, acho que ele vai ser muito importante nesse jogo. Muito mais do que, por exemplo, o D'Alessandro seria, apesar de que essa coisa de... Inclusive, ontem saiu a notícia do D'Alessandro suspenso, teve muito colorado achando bom, mas não é, o D'Alessandro tem que estar no elenco, não importa. Nem que seja reserva, não jogue. Mas o Galhardo, como titular, acho que dentro desse esquema do Cudê, ele pode ser muito mais benéfico. Tendo aquele poder de recomposição no meio, do primeiro combate que o Cudê, ele prega muito dessa pressão mais alta, o Thiago Galhardo pode acrescentar muito mais com o D'Alessandro nesse sentido. Então, por isso, por conseguir encontrar peças, por evoluir mais, vai conseguir colocar, apesar de ser fora de casa, vai ser na arena, vai ser num gramado bom, o Inter vai conseguir colocar esse jogo de posse de bola, de passe mais frequentes em prática. Então, por isso, eu acho que o Inter sai como favorito. Mas não quer dizer que vai ganhar, né?
Acho que esse jogo, ele perto do primeiro Grenal, ele parece ser uma partida, uma decisão em que o jogo em si, nos 90 minutos, vai se aproximar muito mais da realidade, do jogo real, do que aquele primeiro Grenal. Aquele lá era um Grenal ainda de preparação, de retorno, de volta de expectativas, enfim... não dá pra gente tomar aquele jogo como regra para nenhuma das duas equipes. O que dá para tomar como regra, sim, é o processo que elas passaram nos últimos jogos. E aí, vem como o Bax falou, tenho minha tese de que o Grêmio não conseguiu evoluir da maneira que precisava, ainda está encontrando essa reformulação, algumas peças que parece não estar funcionando mais, enquanto o Inter conseguiu rapidamente reagir. E, na verdade, o Inter também não é um time pronto, é um time em crescimento, mas é um time que está numa alta da curva, como fazendo os comparativos com as curvas da pandemia, os gráficos aí que a gente faz da pandemia, como se o Inter estivesse numa alta e o Grêmio estivesse numa fase de estabilidade. E nesse momento, por isso, cravo o Inter ainda como favorito, mas acho que, independente do resultado, vai ser interessante um jogo como esse, porque vai ser o primeiro confronto em alto nível e já com algum ritmo de jogo para as duas equipes. E logo antes do início do Campeonato Brasileiro. Então já vai servir como um pequeno termômetro para questões de avaliação do desempenho. Acho que a partir de agora a gente tem que começar a cobrar desempenho de fato. Claro que o Grêmio falhou no final de semana, quase foi eliminado pro Novo Hamburgo, né? Teve um jogo meio maluco. Muita gente podia dizer que ainda é início de trabalho, reinício de trabalho, por isso não dá para cobrar desempenho, como foi o caso dos primeiros jogos do Inter, com gramado ruim, também não dava para cobrar muita coisa. Agora não. Agora é um jogo no tapete da arena, um clássico, uma decisão, e já são duas equipes bem mais prontas, fisicamente, taticamente. Então é o momento, sim, de começar a ver isso. E a gente vai... tem tudo para ver um bom jogo hoje, diferente do que foi aquele jogo horroroso que foi o clássico 425 lá na arena. A gente tem que lembrar também que o programa hoje tem novidade, hein? Além do patrocínio da KTO, a gente aposta que você vai gostar, o oferecimento da KTO com o cupom promocional do Diário SM para você fazer o login lá em kto.com e ganhar de volta 20% de free bet. Você ainda se emociona com seus amigos aí, participa junto a um grupo de amigos aí para fazer uma aposta, para fazer uma brincadeira aí, e quem sabe entrar lá na kto.com. A Nata, por exemplo, está entrando no nosso grupo de apostas a partir de hoje aí e fará parte também das apostas em kto.com, e nós vamos cobrá-la em sexta-feira. Se ela errar o resultado, a gente vai trazer aqui, vai ter corneta, hein? E se acertar, melhor ainda. Inclusive, um amigo veio falar comigo essa semana sobre a KTO, viu os posts do Pode Comentar sobre a KTO e queria, se interessou, né, até para fazer esse login lá e fazer a conta na KTO. Então, além de fazer a conta, não esquece de usar o cupom, porque daí você já ganha um benefício logo de entrada. E a outra novidade é que temos um novo apoiador aqui, um novo velho amigo, né? Rede Bis, que já estava com a gente antes da pandemia. Teve um tempo que o programa esteve fora do ar, aí a gente acabou ficando mais distanciado. E agora voltamos com a Rede Bis aqui, nos fazendo companhia. E a Rede Bis com promoção de Dia dos Pais, hein? Seu pai pode ganhar um relógio do X Games. Vocês, a Nata, com certeza, o Bax também. O Bax é motociclista, gosta de bicicleta também. Vocês gostam de esportes radicais, né? A Nata, como gamer, acredito que goste também.
Need for Speed, assim, ó, loucura.
É, e os X Games que tinham transmissão antigamente, TV a cabo, acho que agora não tem mais, né? Eu assistia muito quando eu era jovenzinho ainda. Então, o seu pai, que é radical, pode ganhar um relógio do X Games também, uma promoção lá da Rede Vis Ótica Pérola. Lá você encontra, além também dos relógios, também os óculos de sol, cuias e outros presentes para dar pro seu pai agora no Dia dos Pais. A gente tem a imagem para mostrar dessa promoção. Olha que bonito o relógio do X Games lá na Rede Vis Ótica Pérola. O sorteio vai ser divulgado no dia 31 de agosto nos perfis das redes sociais da Rede Vis Ótica Pérola. E para conseguir participar, você vai lá, compra um item e vai participar automaticamente desse sorteio que vai acontecer no final deste mês de agosto. Nossa parceria da Rede Vis voltando aqui para o Pode Comentar. Amigos, falando do Grêmio, né, tem essa... A gente falou um pouco, o Bax falou um pouco do D'Alessandro também aí, a Nata também, sobre o D'Alessandro estar ausente, mas a gente tem uma possível ausência do Everton. E mesmo que ele jogue, depois de tudo isso que está sendo falado dele aí, da possível transferência, sempre tem aquele pé atrás, né? Será que o jogador vai conseguir render o que ele rendia antes? Ele já estava meio estranho depois da pandemia.
Tem aquela corneta também, né? Muito se fala do Guerreiro que não marcou gol em Grenal, é verdade, sempre tem atuações muito abaixo em clássicos, mas o Everton tem 17 clássicos, fez um gol apenas. É um jogador que é a diferença do Grêmio, inclusive hoje, se ele não jogar, já for vendido, inicia uma nova era pro Grêmio, tá? Uma era pós-Everton. O Everton, quantas vezes já carregou essa equipe nas costas, é o jogador da principal criatividade da equipe. Se não jogar hoje, vai ser uma perda enorme pro time do Renato Gaúcho, até por isso, acho que eu reforço um pouco mais ainda o favoritismo do Inter sem a presença do Everton. Vai ter que fazer uma substituição, a substituição às pressas o Renato Portaluppi, porque não era aguardada, pelo menos até segunda-feira não se pensava que o Everton estaria fora, pelo menos de hoje. Mas a informação que a gente tem é que entrou outro time na jogada, entrou o próprio Everton da Inglaterra, né? Então pode ser que o Everton da Inglaterra, a equipe, freie esse negócio com o Benfica e deixe que o Everton jogue esse Grenal. Então, e outra, né, cara? Entra aquela parte do blefe, né? Vai saber até que ponto é verdade isso do Benfica já estar exigindo a ida do Everton para Portugal. Até que ponto não é um blefe? Daqui a pouco o Everton está lá em Porto Alegre concentrado nesse momento com a equipe e vai para o jogo normalmente. Então, neste momento, uma decisão, um Grenal de decisão de um turno de gauchão, não dá para acreditar em tudo também. Então, são vários pontos aí, são várias nuances para esse confronto. Algo que a gente só vai saber daqui nas próximas horas. Não tem como cravar nada nesse momento.
E aí, Nata?
Então, Felipe, o Bax falou sobre que o Everson só fez um gol em Grenal, né? Mas a importância dele, eu acho, também vai muito além dos gols, né? Porque na construção de jogadas, o jeito como ele quebra a marcação de qualquer time, mesmo quando ele não é ele o finalizador, né? Ele realmente é um jogador muito diferenciado. Ele vai fazer muita falta caso ele não jogue, né? Sorte do Inter se ele não jogar. Mas talvez também essa questão dele ter feito só um gol em Grenal, acho que a gente tem que considerar a marcação, né? Que sempre tem marcação especial nele. Tipo, nenhum jogo, ninguém vai deixar o Everton jogar, né, livremente. Então, são vários, né, fatores, mas ele é com certeza decisivo, mesmo não fazendo gol, ele é decisivo, né? No último Grenal ele errou o pênalti, aquela coisa toda, mas eu não sei, a falta não foi nele, a que originou o gol depois, eu não lembro, acho que foi, não, acho que foi no Alisson. Mas enfim, ele é um grande jogador e tomara que ele não jogue, mas é a grande chance de ser um blefe, né? Eu tô aqui me entregando. Eu não sou fixa do programa, eu posso me entregar, né, o time.
Não, deixou no ar aí, eu não sei, né? Não sei qual é o time da NASA, assim, pode ser torcedor de
time do estado, né?
Naturalmente, sim, o Everton que jogaria o PP, né, na posição.
É, o que por característica não muda muito, né? O PP que tem praticamente a mesma característica do Everton, claro que é um jogador menor do que o Everton na sua qualidade. Mas a Nata falou sobre a marcação, a gente tem que lembrar que o forte do Inter não é a marcação nas suas laterais, até principalmente na lateral direita, que nem mesmo o titular, que é o Saravia, é um brilhantismo técnico na marcação.
A prova foi o lance da expulsão dele, né?
É, o Saravia veio da Europa até com essa marca de ser bom apoiador e mau marcador. E por isso não teve o sucesso que se esperava dele lá jogando no Porto, no futebol português. Agora a gente vai ver provavelmente o Rodinei pela lateral direita, que se a gente for lembrar no Grenal da Arena lá antes da pandemia, até foi bem contra o Everton, conseguiu, né? Mas teve um trabalho redobrado, inclusive tendo que muitas vezes, como a Nata falou, redobrar a marcação, o time do Coudet tem que redobrar a marcação pelo setor direito para que o Rodinei tivesse um apoio maior. Olha, acaba sendo comprometedor, se não perigoso, esse lado direito do Inter, se não tiver um apoio também da defesa, com apoio dos volantes e da zaga do Inter. Ali pelo lado direito, normalmente na zaga, quem joga é o Bruno Fux, e o Edenilson tem jogado pelo lado direito quando o Marcos Guilherme não está no time, né? No time ideal, inicial, quem joga por ali é o Marcos Guilherme, que dá um apoio na marcação. Acho que o Coudet poderia, daqui a pouco, pensar numa alteração tática de quando o time está sem a bola, quem sabe o Edenilson descer mais, porque é melhor marcador do que o Marcos Guilherme, senão o time fica bem comprometido por esse lado, né, Bugs?
É, e que tá, vem a questão do blefe, é verdade, será que o Everton joga ou não joga, né? Fica essa indefinição pro próprio Coudet para fazer essa modificação, até por isso eu acho que não, o Inter não vai ter uma modificação tática muito grande para tentar balancear esse lado direito. Acho até bastante improvável. Provavelmente vai ser, como tu falaste, o Marcos Guilherme ali por aquele lado, para ajudar o Rodinei, talvez até o Edenilson muitas vezes caindo por ali. E o volante, né? Provavelmente é o Musto que vai para o jogo. Acredito que também vai cair muito nas costas do Musto essa marcação para cima do Everton. E é uma coisa que o Grêmio pode explorar, porque o Everton é um jogador driblador, o Musto ele recebe cartões amarelos constantemente, inclusive em Grenais, né, isso já é uma marca dele. Então o Grêmio pode até tentar explorar essa parte da marcação, do drible, provocar faltas, provocar lances de bola parada, que foi o que decidiu o último Grenal, né, o Grenal da retomada. Então tudo isso que a gente falou reforça a importância desse jogador para o Grêmio, né? Então, se ele não jogar hoje, vai ser uma perda enorme para o Grêmio. Vai ter que, por mais que seja uma quantia enorme, já gira em torno de 125 milhões de reais essa proposta do Benfica pelo Grêmio. Se vier uma proposta do Everton na Inglaterra, provavelmente vai ser maior ainda esse valor. Então, você vai trocar um caixa saudável por uma equipe, né, com um desafogo, uma equipe saudável, digamos assim. Mas se não jogar hoje, vai ser uma perda enorme para o Grêmio e reforça um pouco mais também o favoritismo do Inter nesse sentido.
A gente está tentando reconectar a Nata aí enquanto isso. Até quero fazer um questionamento sobre isso, aproveitando esse momento do Grenal e esse momento do Everton. Antes de eu falar essa reflexão, deixa eu só trazer algumas participações aqui da Mara, a Laura também mandando uma boa tarde para o pessoal aqui, uma feliz quarta-feira, o Mauro dizendo que o Grenal é uma caixinha de surpresas, voltou a Nata aí para nossa companhia, a Isalete, tá fazendo um pedido especial aqui, ó. Santa Maria, Santa Maria, queria mandar um parabéns e um beijão para minha filha Cauane, Cauane Siqueira, que hoje completa 14 anos, felicidade a ela e uma boa tarde para todos do Diário. Dado o recado, então, para Cauane, que está de parabéns de aniversário. Será que é gremista ou colorada, Cauane, né? Se estiver assistindo a Isalete ainda, mandar para a gente manda também parabéns para ela de novo. E a Márcia Rodrigues também mandando uma boa tarde, participando com a gente aqui. A gente está falando sobre o Everton, né? E queria fazer um questionamento sobre vocês. Tem momentos que são, digamos que a hora certa do jogador sair. Acho que essa seria a hora certa para o Everton sair, por uma série de motivos. Primeiro que ele já estava mostrando um desempenho não tão bom quanto se espera dele. Isso pode ser um reflexo, como aconteceu com o Luan, por exemplo, que não foi negociado e o futebol dele só decaiu dali para frente. Pode ser um momento também bom para o clube, que, além de ganhar financeiramente com uma boa transação, né, com valores altos, pode investir esse dinheiro depois em novas contratações e também pensar em alternativas para o seu jogo. Porque acho que também essa fase de estagnação que tanto critico, tanto acho que está acontecendo no Grêmio e tende a acontecer ainda nos próximos jogos até que se encontre uma solução, passa pelo Everton. Se a gente for lembrar, vários jogos já no ano passado em que o Grêmio oscilava, mostrava problemas, no início deste ano também, quem resolvia era o Everton. Era a única solução individual que o time tinha de fato, ainda mais sem o Jean-Pierre em algum momento no final do ano. Então, talvez seja um momento interessante para que o jogador consiga algo a mais na sua carreira, ir para a Europa, ter conseguir escrever sua história por lá, e ao mesmo tempo o clube ter uma alternativa. Nata, já que tu voltou, tu acha que essa é a hora certa ou não?
Olha, eu acho que sim, até porque no cenário que a gente está vivendo, né, de pandemia, de jogos sem público, a renda dos clubes ela caiu drasticamente, né? Então, uma injeção de valores desse tamanho, imagino que financeiramente para o Grêmio é o momento perfeito, sabe? E realmente, por tudo isso que tu falou, para não ter perigo do jogador desvalorizar, né? E até porque a gente tem que pensar, nós estamos vivendo um período atípico da história, né? Então, a gente realmente não sabe o que vai acontecer com esses jogadores depois, assim, quando tiver que voltar, tudo voltar plenamente. Não sei, talvez eles não estejam tão bem, né? Como já não voltaram tão bem a princípio. Mas me parece que sim, que é o bom momento, principalmente pela questão financeira. E porque, né, digamos, nivelando assim, os times, questão de treinamento e tal, talvez o Grêmio tenha também daí um tempo para se reformular enquanto time, o Grêmio sem Everton.
E tem um substituto que, se não é a altura, como eu disse, é da mesma característica, né, Bax?
Diga, Bax. Desculpa, não sei se o Renato queria completar, mas é o seguinte, dentro de campo nunca é bom você perder o craque do seu time, nunca é bom. Renato Gaúcho com certeza não gostaria de perder o Everton em nenhum momento da sua passagem pelo Grêmio. Para o clube, como a Nata mencionou, a gente está vivendo um momento peculiar. Acho que nenhum clube do Brasil, talvez do mundo, um ou outro, vai ter uma entrada de dinheiro desse tamanho nesse momento de pandemia. E o próprio presidente do Grêmio, em uma entrevista, eu não vou lembrar agora quando foi, mas foi durante a pandemia, eu lembro que ele falou algo nesse sentido assim, de que o objetivo realmente é se manter financeiramente saudável para quando passar, quando a pandemia... quando se tiver uma vacina, quando a pandemia passar, digamos assim, o clube já chegue nas competições financeiramente saudável. E isso vai ser praticamente uma exceção no futebol brasileiro, uma equipe que consiga se manter bem durante a pandemia. E é uma oportunidade para o Grêmio agora conseguir rechear o seu caixa, conseguir se manter bem financeiramente, para depois estar à frente dos outros clubes. Para estar à frente dos outros clubes, isso pode ser algo muito importante, pode inclusive ser um marco para o Grêmio, talvez para uma reformulação para o futuro, quando conseguir ter um caixa maior do que as outras equipes, simplesmente quando voltar a pandemia. Talvez comparável, acho que o Flamengo vai conseguir se manter bem financeiramente. Fora isso, dificilmente vai ter um clube que vai conseguir manter com um caixa bom para após a pandemia. Então pode ser algo muito importante para o clube. Eu acho que realmente esse é o momento e você não pode perder essa oportunidade agora. Vai saber se vai ter outra equipe que vai fazer uma proposta assim por um jogador do Grêmio. Então, para o clube, eu acho que é importante. Dentro de campo, não, mas financeiramente, sim. E para o Everton, eu não tenho certeza se é bom para ele ou não é, mas dentro do cenário que a gente vê no Brasil, de uma instabilidade enorme, acho que sair daqui e ir para um futebol português, que não é um futebol muito melhor que o brasileiro em cenário, talvez em visibilidade por estar na Europa, mas não é um nível muito maior, acho que é uma boa, principalmente para fugir desse cenário de instabilidade que tem no Brasil, não se sabe se realmente os jogos vão seguir, quando vão terminar os campeonatos. Acho que é interessante porque lá em Portugal já está tudo mais estabilizado, vai ter um ótimo treinador que é o Jorge Jesus, inclusive é um pedido dele, um jogador que o Jorge Jesus está pedindo pelo Everton, provavelmente vai ser utilizado como titular naquela equipe. Então acho que pode ser bom para o Everton, seria uma boa escolha também lá para Portugal, e ele deve estar pesando isso nesse momento.
Pela questão de visibilidade, o futebol português tem se mostrado há anos um baita local para jogadores da América do Sul irem e fazer essa escada, né, rumo a times maiores da Europa. E caso não dê certo, pelo menos o Everton vai ter jogado num time tradicional, né, vai ter feito sua carreira, ganhado lá seu salário um pouco mais alto, poderá voltar para o Brasil, quem sabe, né? Então, acho que ele vai lá sem ter nada a perder mais, e vai, e sim, tudo tendo chances de melhorar ainda na sua carreira. Então, por isso acho que seria um momento perfeito para a saída do jogador gremista para lá. Então vamos já abrir um pouquinho essa parte dos palpites da KTO para hoje. Quero saber o que Felipe Bax está prometendo para essa partida. Lembrando que se acontecer empate nesse Grenal de hoje, ainda tem decisão por pênaltis, né? Hoje tem que ter um vencedor. Lá na KTO você pode, por que não, apostar daqui a pouco no empate, o que é bem provável para um Grenal. O que, que tu acha, Bax?
Para aposta, cara, é difícil. Eu tô falando em favoritismo do Inter aqui pro programa inteiro, mas eu não me vejo seguro a apostar no Inter. Se eu tivesse que apostar, vou apostar provavelmente em uma vitória do Inter ou em um empate. Na KTO, eu acho que eu vou numa vitória do Inter. Se eu fosse apostar um placar, eu acho que vai ser um jogo com bastante gols, tá? Talvez apostar em 3 gols ou mais. Eu iria de um 2-1 pro Inter hoje.
Eu achei que ia ir no 3-2.
Mas é um jogo assim, ó. Num Grenal é complicado apostar, sério. Se você vai lá em KTO.com, procure outros jogos hoje, tem vários jogos acontecendo. O Grenal, assim, só se você tiver muita confiança, confiar realmente no teu time. Mas, inclusive, as odds estão bem parecidas, se alguém conseguir apurar pra gente, dá uma olhadinha depois.
Até a gente tá apostando no Grenal porque é o assunto do dia, sim, né? Mas, assim, até dando uma dica aqui de apostadores, um clássico, assim, com as odds muito equilibradas, acaba nem valendo tanto a pena, né, Bax? Porque se você perde, você acaba perdendo, óbvio, mas se ganha também já não ganha tanta coisa, porque as odds são muito equilibradas. Já não ganharia muito, assim, como se, por exemplo, apostasse numa zebra ou num clube, num time que tá com menos chance de vencer, né? Ou tá errado.
Eu tô vendo aqui agora em KTO.com, o Grêmio é favorito, gente, ó. 2,58.
Por jogar em casa, muito provavelmente. Sim, né? Sim. Apesar do mando de campo hoje não fazer tanta diferença por conta da falta da torcida.
Mas a gente tá falando aqui em apostar no Inter. O Inter, uma vitória do Inter tá 3,12 a odds. Ou seja, a cada um real apostado, o retorno é 3. Então, se você confia no Inter, se você confia nas nossas palavras aqui falando que o Inter é favorito, acho que pode até ser uma boa aposta. Mas é um equilíbrio bastante grande, porque não há o Grêmio é um pouco mais favorito na casa de aposta, mas não é tanto assim, porque a odd do Grêmio também é alta, ou seja, não se vê um favoritismo muito grande para um dos lados. Mas a tendência é para o Grêmio, pelo menos na casa de aposta em KTO.com. Aqui no Pode Comentar, o cenário se inverte.
Já eu aposto que a Nata vai apostar numa vitória do Inter, eu estou enganado.
Não, tá certíssimo. E, assim, eu sou um pouco saudosista, tá? Então eu vou apostar num placar que já aconteceu mais de uma vez em finais de turno, final de gauchão. Eu vou apostar em 4-1 pro Inter.
Olha aí, tá otimista,
ousado,
hein? Vamos crescendo nesse placar.
Mas alegria, né?
Eu fui no meio termo. O Inter, aliás, só relembrando, o Inter venceu 2014, né? Foi 2014 e o Inter venceu por 4-1.
Duas vezes que aconteceu, eu acho, esse placar.
Isso, mas no gauchão foi em 2014, no gauchão, a final que aconteceu em Caxias do Sul, essa final, e o Inter acabou vencendo os dois jogos, venceu na Arena por 2-1, dois gols do Rafael Moura, aliás, a única vitória do Inter na Arena da história, desde que a Arena foi inaugurada. E então, se vencer hoje, será a segunda apenas. E depois, na volta, o Inter acabou vencendo por 4-1 e decretou-se campeão.
Qual que é a aposta?
A minha aposta? Então, como eu ia falar, eu tô no meio termo de vocês, que eu tô indo no 3-1. Eu ia chutar um 3-0, mas acho que o Grêmio ainda vai ser aquele resultado mentiroso, sabe? Que o 3-1 parece que o time ganhou normalmente, assim, tranquilamente, mas acho que o terceiro gol deve sair já no momento maior, mais longe da partida, em que o Grêmio tá mais desesperado ali, o Inter acaba fazendo um terceiro gol no contra-ataque. Acho que o jogo vai ser sim equilibrado, mas como tá todo mundo aqui unânime com favoritismo do Inter, vou de 3-1 pro Inter. E se todos estivermos errados, né, queimaremos a língua e seremos muito julgados na sexta-feira. Obrigado, meus amigos.
Pode ser que aconteça. É uma possibilidade real.
Obrigado pela participação. Nata, quer deixar um recado pro pessoal aí que acompanhou a gente aí, tá aqui na redação também. Obrigado pela participação e esteja sempre também convidada para entrar aqui com a gente para mandar teus palpites também e falar um pouco de futebol.
Obrigada pelo convite, tá, por abrir esse espaço também. Quero mandar um abraço pro pessoal da redação, né, sexta-feira tô aí. E espero que o Grenal, acima de tudo, ganhe quem ganhar. Espero que seja um jogo bom, sabe, bem jogado, na bola, sem confusão, sem pancadaria, sabe, um jogo massa, assim, um jogo bom de assistir.
Beleza. E a Ivani tá dizendo que acha que a gente é colorado. A Nata é, se assumiu aqui, não é? Nós aqui estamos dando apenas nossa opinião. Apesar de, eu sempre digo, todo mundo aqui tem time, mas a gente não coloca isso acima das nossas opiniões. O que a gente fala é o que a gente realmente pensa, é a verdade do que a gente pensa. Não estamos forçando para lado nenhum. Mas obrigado aí pela participação da Ivani. Sim, todo mundo aqui tem time, sim. Não vou dizer quem é colorado e quem é gremista, mas pode ter certeza que a gente brinca aqui e isso não interfere no que a gente fala. Agora, só antes de fechar, Nata, já que tu participou hoje, eu brinquei no início do programa, quem quiser entrar em kto.com e apostar no LOL, como é que faz? Em quem que a gente aposta?
Tá rolando, será?
No LOL, então, eu jogo RPG, mas eu não jogo LOL, gente.
Desculpa, então deu uma furada. Achei que a Nata era não. Do LOL, é que o LOL tem apostas, né?
Eu sou incapaz de opinar.
Tá bem. E tem algum outro tipo de aposta, tu sabe? Já conhece algum evento parecido de outros jogos?
Olha, na KTO eu sei que tu pode apostar em campeonatos do mundo inteiro.
É, tem, né? StarCraft, tem Overwatch.
Tem Brasil, do mundo, uhum. Né? Tem jogos de cassino mesmo, jogos de carta, poker, tem... Gente, tem de tudo pra quem é...
Então tá, ó, quem gosta de games também pode ir lá na KTO, quem não gosta de futebol, não gosta da gente falando de futebol, vai lá então, aposta em jogos online também, como a Nata tá fazendo aí nos jogos dela. E também lembrando que está de volta com a gente a Rede Viz Ótica Pérola, participando conosco a partir de hoje aqui. Vai ter mais novidade, a gente vai anunciando ao longo da semana. Hoje é correria aqui por conta do Grenal também, mas na próxima sexta-feira a gente já anuncia novas atrações aí com a nossa parceria com a Rede Viz Ótica Pérola. Um bom Grenal a todos, não se aglomerem, assistam em casa, sem aglomeração, sem muita gente em casa ali, só a família, churrasquinho pequeno, pouca gente reunida, e sexta-feira a gente vê quem que acertou esses placares, quem estava certo, Inter ou Grêmio, vencerá essa decisão do Gauchão de hoje. Boa tarde a todos e até mais.